Muito bem, penso que já temos quórum neste momento, vamos verificar. Está certo? Muito bem, podemos começar. Senhoras e senhores deputados, então vamos lá tentar. Vamos tentar iniciar aqui com a nossa ordem do dia de hoje. Só dar a nota, a senhora deputada Dulcineia Moura não podia estar e, portanto, pediu para hoje assumir aqui a condução dos trabalhos. Se calhar, em primeiro lugar, eu ia pedir ao senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, uma vez que regressou à comissão, por um lado, que indique o coordenador por parte da Iniciativa Liberal e também o vice-presidente em nome da Iniciativa Liberal, para garantirmos que formalmente também cumprimos aqui todos os passos.
Muito obrigado, senhora presidente. À falta de melhor opção, tenho que nomear a mim próprio para os dois cargos. Muito obrigado.
Muito bem, fica registado e bem regressado. Entrando aqui na nossa ordem do dia de hoje, nós temos, como sabem, duas partes. A primeira parte com as nossas atividades e depois a audição que terá lugar a partir das 5:30, penso que é isso que está previsto. Em relação aos nossos trabalhos, e o primeiro ponto que hoje temos aqui é a apreciação e a votação das atas números 6 e 7 de 30 de janeiro e da ata 8 de 5 de fevereiro de 2024. Ia perguntar às senhoras e senhores deputados que se têm alguma observação a fazer relativamente a estas atas. Ninguém tem observações a fazer, portanto, alguém vota contra? Alguém se abstém? Atas aprovadas. Segundo ponto da nossa ordem do dia é a apreciação e votação do requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição com urgência da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a fim de conseguir aferir das perguntas da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que ficaram sem resposta sobre a reprogramação e da sua opinião acerca dos investimentos retirados e inseridos na reprogramação do PRR e do seu impacto nos municípios portugueses, bem como do ponto de situação e dificuldades na execução do PRR. Alguns dos senhores deputados, senhor deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, senhora presidente. Bom, creio que a senhora presidente já diz, no fundo, os objetivos deste requerimento. O objetivo deste requerimento, conforme é explícito, é ouvir a Associação de Municípios Portugueses, no quadro desta comissão de acompanhamento, eventual de acompanhamento do PRR, sobre o tema do PRR, mas atentas àquilo que são também as competências da 13ª Comissão, entendemos que esta audição deve também ser conjunta e por isso também o requerimento aqui fica feito, mas que deve a presidência da Comissão depois promover as diligências para, enfim, convidar e estar presente ou fazê-la em conjunto com a Comissão, com a 13ª. É esta nota que queríamos deixar também. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Posso, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros deputados, senhoras deputadas, bem, nós, o Grupo Parlamentar do PST, não vê qualquer inconveniente neste requerimento, embora eu acho que a explicação que o Sr. Ministro, na última audição que tivemos, foi explícita da forma como tratou todo este processo com a Associação Nacional de Municípios e mais, foi bem explícito sobre as razões e a urgência que nos levaram a apresentar esta reprogramação. Contudo, disponíveis para aprovar o requerimento.
Muito obrigada. Senhor deputado do Luís Paulo do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento, Sras. E Srs. Deputados. O Chega associa-se a este requerimento. Efetivamente, não compreende, mesmo depois das explicações do Sr. Ministro, não compreende porque não foi ouvido a Associação Nacional de Municípios e até propõe, e requeremos, sim, que fôssemos mais além, que ouvíssemos também o Presidente da ANAFRA e os Presidentes do Governo Regional dos Açores e da Madeira. Porque é então complexa e então estamos a reprogramar o PRR, depois temos críticas, é preferível conceder a audição da ANAFRE e do Presidente Regional dos Açores e da Madeira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Eu ia perguntar se querem também depois formalizar por escrito o requerimento.
Só em cumprimento, se me permitir. Permite-me que...
Sim, sim, senhor deputado.
Nós sabemos que a ANAFRE não tem tendência de lidar com fundos, mas no seu território, que é o que se passa com a ANP, os autarcas vão ser ouvidos, porque é que não deram opinião quanto aos projetos no seu território. E parece-me oportuno que o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, em nome do Chega, tenha feito esta referência, associando-se, é um bocado alargar, para não estar novamente a ser votado, alargar o âmbito deste relatório, ouvindo o Presidente da ANAFRE sobre a mesma matéria, por não terem sido ouvidos, é uma associação nacional, e os dois Presidentes dos Governos Regionais, dos Açores da Madeira, também para o efeito. Penso que é apenas um requerimento oral, se o PS concordar que se inclua, para que seja votado tudo e ficar hoje tudo aprovado.
Obrigada, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. O Sr. Deputado Nuno Fazenda quer intervir?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós entendemos que o requerimento que está em cima da mesa, que foi apresentado, cujos fundamentos apresentámos, e também porque decorre, aliás, por declarações públicas por parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que disse que não foi ouvida e que havia muitas perguntas por responder. Ora, face a isso, e também tendo em consideração que a Associação Nacional de Municípios Portugueses, sim, os municípios têm vários projetos com cofinanciamento do PRR, têm toda a fundamentação, quer material, quer de quantidade para motora, quer pelo processo em que esteve sempre envolvida, para que seja ouvida. Não encontramos no PRR projetos promovidos pelas juntas de freguesia. A ANAFRE é uma entidade muito importante, como é evidente. Porventura, no âmbito do Portugal 2030, é algo que deve ser de facto visto e analisado. A ANAFRE, não retiramos nenhuma importância àquilo que é a relevância da ANAFRE, mas, neste caso, o que está em causa é uma audição da ANMP por as razões que aqui invoquei. Não há projetos promovidos e, portanto, creio que é esse o nosso posicionamento, mas gostaríamos também de ouvir aquilo que são a posição dos outros grupos parlamentares. Quanto aos governos regionais, gostaríamos que pudesse também, no fundo já foram ouvidos, esse é um tema, foram ouvidos nesse quadro, mas sobretudo também acho que aqui vale a pena apresentar os fundamentos para que isso é, porque quando nós pedimos a audição, não pedimos só porque queremos. Nós aqui apresentámos os fundamentos e tornei a repeti-los agora, os fundamentos para estar à ANP. Portanto, é essa nota que nós deixamos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções
Sim,
nesta...
Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Sr. Deputado Carlos Santiago.
Muito obrigado. Eu também quero, de certa forma, corroborar daquilo que o Sr. Deputado Nuno Fazenda foi dizendo relativamente à ANAFRE. É verdade que é uma entidade e as freguesias são muito importantes no processo da nossa democracia, da implementação dos projetos no nosso território. Felizmente, para muito breve, nós vamos ter a possibilidade de poder ter as juntas de freguesia poderem concorrer e poderem candidatar-se a fundos comunitários e executar uma parte deste programa nos seus territórios, mas neste preciso momento não consigo ver, não consigo deslumbrar a razão pela qual nós temos que chamar aqui a ANAFRE para uma audição relativamente ao assunto da reprogramação do PRR. Relativamente aos governos regionais, quer dos Açores, quer da Madeira, eu penso que estes, dada a sua autonomia, eles respondem perante a Assembleia Legislativa dos seus territórios e não perante a Assembleia da República. E por isso, penso que melhor fundamento por parte do Partido Chega relativamente a este assunto, que poderá ser avaliado, mas neste precisamente acho que devem ser apresentados todos os argumentos para que possamos decidir se realmente a ANAFRE e o Governo Regional, quer dos Açores, quer da Madeira, farão sentido vir aqui debater sobre esta matéria, nomeadamente a reprogramação do PRR. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu serei breve relativamente a esta...
Peço desculpa, mas está um ruído na sala que é difícil depois ouvir. Obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu serei breve relativamente a esta proposta, no fundo, de aditamento que o Grupo Parlamentar do Chega faz. Nós não acompanhamos, até por, desde logo, porque de facto as freguesias não têm ainda acesso à gestão de fundos, não são promotoras de projetos no âmbito do PRR, E em relação aos governos regionais, também já foram ouvidos, já foi dito, e gozam de plena autonomia, portanto não vejo razão para virem a este Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, se concordarem, eu colocarei à votação. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu entendo os argumentos, mas apenas e só dizer que, lendo o relatório do Partido Socialista, e peço ao coordenador que o faça, ele não fala que a ANP é ouvida por ter capacidade de contratualização, mas sim por ter opinião sobre o seu território. E, portanto, como a ANAF, o Governo não promoveu um processo aberto, participativo e transparente na reprogramação do PRR. Não solicitou qualquer parecer, nem qualquer diálogo com parceiros económicos e sociais, nem com os municípios, nomeadamente, e portanto nós queremos é que seja também, nomeadamente com a ANAP, com a ANMP. E nós queremos também que seja. Portanto, eu penso que será pacífico se nós percebermos que o requerimento do PS acaba por ir ao encontro da preocupação de todos. A ANMP deu nota pública e com eco na comunicação social que, por não ter sido consultada sobre a presente reprogramação, solicitou uma reunião urgente com o Governo. Isso é que o Governo importa assegurar transparência em todo o processo de reprogramação. E, portanto, eu não sei qual é o problema de nós estarmos aqui, sinceramente, e é o nosso acrescento, senão não há problema nenhum, nós não queremos é, de nenhuma forma, estar a tomar uma posição discriminatória para com as freguesias. As freguesias, apesar de não terem um papel de contratualização onde ter, mas, neste momento, são uma associação nacional que deve ser ouvida. E eu percebi aqui uma diferença de opinião entre o PS e o PSD. É que o PS diz que os governos regionais foram ouvidos. E o PSD diz que os governos regionais têm autonomia. Mas para a reprogramação do PRR não tem autonomia nenhuma. Para a reprogramação do PRR, quem dita é o governo. E não disse o PSD se foi ouvido os governos regionais. E nós queremos que todos sejam ouvidos. É pela transparência, conforme a linha D do Partido Socialista, que nós decidimos fazer este aditamento. Se não, faremos um documento autónomo. Agora,
muito obrigada,
é por acrescento e por dignificar o papel
muito
de
obrigada.
Todos os intervenientes. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Então, acho que o mais fácil e mais objetivo neste momento é, de facto, votar a este requerimento que foi apresentado e que está aqui na ordem do dia, que é este requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS. Portanto, eu proponho que votemos este. Depois, em seguida, poderemos ver o que é que, se o Chega quer que se vote também aqui o apresentado oralmente ou se querem apresentar posteriormente por escrito, já veremos. Portanto, eu aqui coloco à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora colocaria à consideração também do Partido Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, se querem que se vote aquilo que apresentaram aqui oralmente ou se querem apresentar formalmente com as razões e os argumentos de uma forma escrita. É só essa a pergunta.
Sr. Presidente, os argumentos são os mesmos e, portanto, nós associamos, como foi dito pelo outro deputado Luís Paulo Fernandes, nós associamos a esta preocupação de ouvir das diversas entidades e não queremos discriminá-las e acho que faremos um mau serviço se estivermos aqui a discriminar entidades. E, portanto, num processo aberto, e que tem sido a panagem nesta comissão de ouvir todos, nós não queremos criar aqui nenhuma confusão. Queremos sim que todos sejam ouvidos. É só isso. E o requerimento é oral, portanto, se permitir a votação, agradeço-te, fica já resolvido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa perspectiva, tendo em conta que as decisões sejam o mais informadas possível, e por isso colocamos à consideração do Grupo Parlamentar do Chega, é que possa apresentar os requerimentos com os devidos fundamentos que levam a estas propostas, para que elas possam ser devidamente apreciadas, e por isso a nossa proposta é que se adie este ponto, para que o Grupo Parlamentar chegue a ser assim o entender, apresentar os seus fundamentos. Se não for, por escrito, se não for o caso, e insistir nessa votação, nós não discriminamos ninguém, mas não encontramos aqui, conforme foi dito, fundamentos para a sua pertinência de audição neste momento. Muito obrigado.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós associamos, como eu disse, Sr. Deputado, e, portanto, os nossos fundamentos são a sua alínea A do requerimento, a alínea B e a alínea D. A alínea C é que só se refere à ANP por ter solicitado uma reunião ao Governo e portanto, aí não fala nas outras entidades. Portanto, os nossos fundamentos são exatamente iguais, por isso é que nos associamos e votamos favoravelmente. E eu acho que isso estamos todos de acordo e acho que o Partido Socialista fará um mau papel. Quando quer transparência, não quer ouvir todos. Mas isso é uma parte. Muito obrigado.
Bem, eu peço desculpa, mas está um ruído na sala, acho que perturbador, e assim não, ninguém consegue trabalhar. A minha pergunta é se o Chega não quer formalizar por escrito o requerimento. Quer que seja votado aquele que está...
Sr. Presidente, são todos os fundamentos apresentados, estes quatro fundamentos apresentados pelo Partido Socialista. Pronto.
Senhor deputado Eduardo Teixeira, o que me está a dizer é que quer que seja colocada à votação o requerimento oral que apresentaram. É isso? Podemos colocar à votação o requerimento oral apresentado pelo Chega? Então, quem vota contra? Senhores deputados, querem suscitar alguma questão? Não. Muito bem, senhor deputado. Carlos Santiago.
Presidente, tem eleições.
Sim. Senhores deputados.
Senhora Presidente, se for um problema, o facto foi alertado e faço essa reflexão. Se for um problema que o Governo Regional, em primeiro lugar, os Governos Regionais devem ser ouvidos nas Assembleias Legislativas, então deixamos ficar apenas para já o requerimento de ouvir a ANAF também, de igual forma. E saber, e depois entraremos com o requerimento escrito, se caso se necessite, de ouvir os governos regionais, sabendo se eles foram ouvidos pelas Assembleias Legislativas. Portanto, a nossa questão é uma questão de transparência.
Senhor deputado, agradeço. O senhor deputado Eduardo Teixeira, se eu percebi, aquilo que propõe é, afinal, já não ser a audição da ANAF...
Não. O que eu lhe disse foi, nós entendemos que devem ser ouvidas as três entidades por os iguais princípios destes quatro. Se há partidos que têm dúvidas quanto à questão de o Governo Regional responder em primeira instância, e eu posso ser sensível, nós somos sensíveis a isso, às Assembleias Legislativas, que nós passaremos esse requerimento, caso necessário, por escrito, E deixamos ficar em cima da mesa apenas a votação, pelos mesmos princípios com a ANAF. Pronto.
Obrigada, senhor deputado.
E passaremos o outro por escrito.
Senhor deputado Carlos Guimarães, senhor deputado, temos que... Peço desculpa. Vamos só ouvir o senhor deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, senhora Presidente. O Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, até para isto esclarecer melhor, vai usar o seu direito protestativo para adiar a discussão deste ponto para a próxima reunião. Muito obrigado.
Muito bem, então este ponto fica adiado para a próxima reunião. Senhores deputados, temos só que tentar cumprir aqui, imprimir aqui algum ritmo, peço-vos desculpa, para cumprirmos o nosso horário. Nós tínhamos aqui como terceiro ponto, desculpem, só ainda dar uma nota, em relação à marcação da data para a audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses, se concordassem, nós iríamos tentar... Ficávamos aqui com uma pré-reserva para ver se seria possível marcar para dia 25 de fevereiro, uma vez que na próxima semana também já temos uma audiência marcada de uns lesados, relativamente, penso que é o mais coeso. Pelo menos ficaria aqui pré-assinalada a data para tentarmos, embora, como saibamos, tenhamos que articular com outra comissão. Se concordarem, se concordarem, portanto, iríamos pré-palavrar o 25 de fevereiro ao final do dia e depois avaliaríamos também em função da próxima reunião. Senhor Deputado Nuno Fazenda.
Só para clarificar, há duas questões. O ponto 2, que era o requerimento que foi colocado à votação da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o nosso entendimento é que foi aprovado por unanimidade, que o Sr. Presidente colocou à votação. A partir daí foi colocado depois outros requerimentos e isso foi usado o efeito putestativo por parte da Iniciativa Liberal.
Certíssimo.
Para estarmos todos na mesma página, que é exatamente isso.
Formalmente acrescentámos mais um ponto na ordem do dia, com a proposta oral do Chega, e que teve o exercício do putestativo por parte... Certíssimo? Estamos todos de acordo? Muito bem. O terceiro ponto, a apreciação das propostas de atividades futuras da Comissão. Eu aqui, se concordassem, iria só dizer-vos o que é que está pendente para a decisão, não iríamos decidir hoje, porque também não temos informação suficiente, sobre o calendário das futuras atividades da Comissão que estão neste momento em cima da mesa. Número 1, a realização de um evento, se lembram, para o qual tinham sido pedidos propostas, contributos quanto a oradores para fazer parte. E também o ponto de situação, eu penso que ainda nem todos os partidos mandaram oradores, era perguntar também, vamos ver o que é que se passa. Muito bem, então eu proponho que fale sobre todos para depois ser mais fácil, para não estarmos aqui com mais questões. Em relação à questão da visita à Madeira, se lembram, tinha ficado decidido que só deveria realizar-se depois das eleições, tinham pedido aos serviços de apoio à Comissão para ver as questões dos preços, dos bilhetes, coisa que o apoio fez... E os preços são sensivelmente semelhantes. Se for 25 a 28 de maio, a tarifa económica é 386 euros. Se for 1 a 4 de junho, é 348 euros por pessoa. Portanto, não diferem muito por pessoa as tarifas. Portanto, essa não deverá ser aqui o fator que nos deverá levar a decidir. Também em relação às visitas... A Castelo Branco e Guarda, se lembram, foram pedidas propostas às CIM, já por parte do apoio à Comissão. Não há ainda resposta por parte das CIM, mas, portanto, ficam com essa informação. Eu penso que o Sr. Deputado Carlos Santiago quer dizer alguma coisa sobre a questão dos oradores.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, tendo em conta, e como disse bem, que ainda nem todos os grupos parlamentares entregaram ou sugeriram possíveis oradores para essa grande ação que decidimos aqui em Comissão realizar, eu sugeria, se não visse inconveniente, pudéssemos adiar esta possibilidade de poder decidir sobre a organização desta ação, dando aqui mais uma semana, pelo menos, para que os grupos parlamentares pudessem sugerir nomes para completar os painéis, que pretendemos seja uma ação importante e, para isso, dar este tempo para que consigamos completar o projeto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado, era esse mesmo o objetivo, como não tínhamos ainda propostas de oradores todos e, portanto, o objetivo é que até ao final da próxima, até na próxima reunião da Comissão, todos os partidos tenham enviado para que se possa organizar o programa. Muito bem. Passando aos outros assuntos, finalmente, para procurar... Submeto à consideração dos presentes o adiamento, então, da análise das propostas, uma vez que também ainda não as temos todas. Alguém vota contra o adiamento? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Nos outros assuntos, ia só aqui então referir, alertar para o facto de termos marcado para o dia 20 de fevereiro às 14 horas a audiência dos lesados ao abrigo do programa Mais Coeso Emprego e que está marcada esta audiência, no fundo é só para alertar todos que está marcada esta audiência. Estamos todos informados? Muito bem, senhores deputados, então damos por concluída esta nossa primeira parte. Vamos passar à segunda parte para ouvir a gestora do programa MAR 2030.
Tinha um assunto
senhor
ainda.
Deputado, desculpe. Senhor deputado Eduardo Teixeira.
Tinha um assunto que tinha a ver com o facto de haver uma grelha reduzida, agora, de nós termos trocado opiniões, mas não chegamos a nenhuma conclusão, que é quem é autor do requerimento poder apresentar o requerimento de forma prévia depois à grelha reduzida dos 3 minutos. Eu tive contactos com a Sra. Presidente da Comissão, no sentido de que estávamos a propor metade do tempo, que são os 8 minutos, ser 4. Mas para esta, como ainda não há consenso, não estava previsto ainda nessa grelha, se não nos opomos a ter 2 minutos para apresentar o requerimento de início, se nos permitir, porque alguém tem que dar o pontapé de partida, e portanto daríamos estes 2 minutos, se foi isso que nós trocamos a opinião por mail, e era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigada. Só resumindo, o senhor deputado Eduardo Teixeira, aquilo que propõe é que seja possível fazer uma apresentação inicial de 2 minutos, uma vez que ainda não está estabilizada, não indo ao encontro, tentando encontrar aqui uma plataforma de encontro face à grelha que foi aprovada inicialmente. Senhor deputado Carlos Santiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, eu penso que esta novela das grelhas, nós devíamos resolver isto de uma vez por todas. Nós, acho que sugiro à Sra. Presidente que transmita à nossa presidente Dulcineia, deputada Dulcineia, que façamos uma reunião de mesa e coordenadores e definimos definitivamente o qual é as grelhas que utilizamos a membros do Governo, a requerimento, porque cada vez que nós temos qualquer audição há um problema com as grelhas e eu acho que era importante nós definirmos de uma vez por todas para não estarmos constantemente, e desculpem-me a expressão, a mendigar 2 minutos, 4 minutos, a pedir isto, a pedir aquilo. As grelhas estão definidas, cumpram-se agora. Eu acho que era importante, com urgência, mesa e coordenadores definirem as grelhas a utilizar nestes momentos em que nós estamos aqui, membros do Governo, instituições, entidades, a requerimentos. Vamos definir isso de uma vez por todas. Então, nós vamos estar constantemente, e esta comissão tem uma particularidade que é muito mais para ouvir entidades e ouvir membros do Governo. Acho que devíamos definir isto de uma vez por todas. Só tinha isto a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. As grelhas estão aprovadas. Aqui a questão foi ter havido aqui, ter sido suscitado por parte do Chega esta questão. Mas eu concordo, Sr. Deputado, se todos concordarem, levaremos esta questão à mesa e coordenadores para procurar estabilizar, ver se é preciso afinar aqui alguma grelha. Em qualquer caso, eu coloco à consideração dos senhores deputados se podemos assumir nesta audição ter a apresentação por parte do requerente 2 minutos. Coloco à consideração de todos. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade nesta audição que se faça assim. E procuraremos afinar em reunião de mesa e coordenadores para que fique clarificado todas as tipologias, se houver alguma dúvida. Muito bem, então agora daremos início à nossa segunda parte, não é? Já cá temos. Muito bem.